Minha querida Janja, meus queridos companheiros, ministro de Estado aqui presente, e meu querido companheiro, ministro José Múcio, ministro da Defesa, Renan Filho do Transporte, Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, Margarete Menezes da Cultura, André Fufuca do Esporte, Jader Filho das Cidades, Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República, General Antônio Marco Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e Sua Senhora Rosa Maria, companheiros Almirante Marcos Hossein, comandante da Marinha, companheiro Tomás Paiva, comandante do Exército, e Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, Almirante Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em nome de quem cumprimento todos os oficiais generais presentes. Meu querido Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, queridos senadores e senadores, Veneziano Vital do Rego, Carlos Portinho, Tereza Leitão, Irã Gonçalves, Augusta Brito, Leila Barros e Cátia Abreu, ex-senadora, deputados federais Antônio Brito, Fausto Pinhato, Flávio Nogueira, Adriana Arcossi, Elcione Barbalho e Carlos Aratini, meu caro Luiz Henrique Putil, secretário-geral do Ministério da Defesa, meu querido companheiro Fabiano, presidente dos Correios. Quero aqui pedir desculpas ao ministro Zé Múcio, porque não citei o nome da sua esposa, a companheira Vera. Eu quero, em primeiro lugar, saudar os homens e mulheres que integram as nossas Forças Armadas e dedicam suas vidas a servir ao Brasil e ao povo brasileiro. Homens e mulheres que, em tempos de paz, estão preparados para as guerras que nosso país enfrenta. Quero dizer que poucas vezes, em seus 25 anos de história, o Ministério da Defesa foi convocado a lutar tantas guerras ao mesmo tempo como neste ano e uns 7 meses que estamos no governo. E lutou e venceu. Quero destacar a pronta resposta do Ministério da Defesa à grave crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. A assistência emergencial na distribuição de alimentos e medicamentos e, ao mesmo tempo, no enfrentamento ao garimpo ilegal foi e tem sido fundamental para a sobrevivência dos indígenas e das florestas e do rio do território. O povo brasileiro há de se orgulhar também das ações da defesa durante as enchentes do Rio Grande do Sul, resgatando vidas, montando hospitais de campanha, recuperando pontes de rodovia, transportando milhares de toneladas de alimentos, medicamentos e roupas aos desabrigados. É preciso destacar também o apoio logístico humanitário que, neste exato momento, as Forças Armadas prestam ao Estado do Amazonas, que sofre com a estiagem e a baixa no volume dos rios. O Exército Brasileiro transporta por meio fluvial milhares de cestas de alimentos, enquanto a Marinha do Brasil, por meio de seu navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, leva assistência básica de saúde aos ribeirinhos e indígenas. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas, sob a coordenação do Ministério da Defesa, estão mobilizando cerca de 1.500 militares para enfrentar as ações de combate aos crimes transfronteiriços e ambientais na região amazônica. A atuação dos militares na Operação Ágata Amazônia 2024 também envolve ações de assistência em saúde para comunidades indígenas e ribeirinhas com apoio de meios navais, aéreos e terrestres. Neste momento, também sob a coordenação do Ministério da Defesa, as Forças Armadas atuam com bravura no combate aos incêndios criminosos de São Paulo. A ação conta com 600 homens, com 600 militares no combate às queimadas, além de 2 helicópteros da Marinha e 3 do Exército, e mais aeronaves multimissão KC-390 Milênio da Força Aérea Brasileira. O mesmo Milênio que tem tecnologia para conter as chamas em pleno voo, já havia sido empregado este ano no combate aos incêndios do Pantanal. Além das aeronaves, também estão sendo empregados equipamentos especializados de engenharia na construção de barreiras para evitar o alastramento do fogo. É por ações heróicas como esta que estou aqui hoje para celebrar com muito orgulho o 25º ano da criação do Ministério da Defesa. Minhas amigas e meus amigos, quando o Ministério foi criado em 1999, vivemos ainda um momento de fortalecimento da nossa democracia. A integração das forças possibilitou a formalização de uma política nacional de defesa. Integração que respeita a cultura de cada uma e que simboliza uma visão estratégica sintetizando as visões militares unidas ao componente civil como complemento harmônico que fortalece a nossa democracia. Esse ministério simboliza os esforços da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para garantir não apenas a defesa do Brasil, mas também para contribuir significativamente em áreas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Os anúncios aqui feitos pelo ministro José Múcio demonstram os esforços das Forças Armadas para se modernizar e aprimorar. Cito como exemplo a abertura ainda maior para o ingresso de mulheres, reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sabemos que quanto mais diversa uma situação, mais representativa ela será. Minhas amigas e meus amigos, celebramos hoje a verdadeira missão das Forças Armadas, que é de servir na nação brasileira. Garantir a ordem, não em nome de uma ideologia ou a serviço de pretensões políticas individuais, mas em nome, acima de tudo, da soberania de um país e da proteção do povo brasileiro. Proteger nossa gente em momentos de calamidades e emergências. Proteger nossas florestas, nosso território, nossa história e nossos patrimônios. Não podemos deixar de exaltar ainda o potencial das Forças Armadas na formação de recursos humanos altamente qualificados e no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Investimento que traz avanço científico e inovação para o país e que contribui para o desenvolvimento do país e o funcionamento da nossa economia. Eu já disse em outras oportunidades, mas faço questão de reforçar. Precisamos investir na indústria da defesa. Isto fica claro em cada visita que eu faço ao ITA e acompanho a formação de excelentes engenheiros e engenheiras. Ou quando tenho a oportunidade de visitar a Embraer e admirar as soluções tecnológicas que a empresa fornece para nossas Forças Armadas. O acerto da nossa política de investimento na indústria da defesa ficou ainda mais evidente quando tive a oportunidade de assistir ao lançamento da primeira fragata classe Tamandaré das quatro previstas no programa de fragatas. Programa gerenciado por uma empresa pública e que faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento do PAC. Ontem mesmo, estive no Centro de Operações Espaciais principal da Telebrás e pude conhecer a atuação imprescindível da defesa no monitoramento do nosso território. Com todo esse potencial, o Brasil não pode pensar pequeno. Graças às Forças Armadas, sua atuação e seu apoio às políticas públicas, temos tudo para ser uma grande potência. A credibilidade e a confiança das Forças Armadas perante a sociedade aumenta cada vez que comprovam que a missão de vocês vai além da defesa territorial, que são também agentes de transformação. Meus amigos e minhas amigas, cada um de vocês, homens e mulheres, militares e civis, são os guardiões das nossas fronteiras, os nossos protetores, do nosso povo e os catalisadores do progresso que almejamos. Ao parabenizá-los, e tendo minha admiração ao comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, e agradeço a todos vocês pelo trabalho imprescindível prestado ao nosso país. Estamos atuando juntos na construção de um futuro mais seguro e um país mais próspero e mais democrático. E para terminar, querido companheiro José Múcio, eu que já tive a oportunidade de ter 3 ministros da Defesa nos meus 2 primeiros mandatos, o nosso companheiro embaixador Viegas, o nosso companheiro saudoso Valdir Pires e o nosso querido ex-ministro da Suprema Corte, Nelson Jobim, que foi o autor da construção da nossa estratégia de defesa aprovada pelo Congresso Nacional. Eu quero dizer, meu caro Zé Múcio, que haverá um dia que a história brasileira irá de consagrar a tua passagem pelo Ministério da Defesa como possivelmente o mais hábil de todos os ministros da defesa que esse país já teve. Um abraço e parabéns pelo 25º ano de aniversário.